ponto de encontro aqui na Marconi, trazendo histórias que marcaram, inclusive, a nossa região sul de Santa Catarina. No mês passado, nós conversamos com o Dilson, escritor e pesquisador de Tubarão, que na época, em 74, atuava como soldado do Exército Brasileiro, no quartel de infantaria em Tubarão. E na época, ele inclusive falou bastante aqui sobre o nosso convidado, que já está conosco, Major Brigadeiro Viana, que com a aeronáutica, através da aviação, né, resgatou muitas pessoas. Major Brigadeiro Viana, seja bem-vindo ao programa, muito bom dia.
Bom dia, Jair, tudo bom?
Tudo bem, muito obrigado por nos atender e também compartilhar conosco esse momento que certamente marcou a sua vida e de milhares de pessoas, né, Major?
Com toda certeza. A gente nunca esquece de um momento dramático como aquele, né?
Major, você é natural de onde? Onde é que você nasceu, né? Qual a sua origem?
Eu sou mineiro, lá do sul de Minas, ali por perto de Poços de Caldas, por ali.
Certo. Naquela época, você estava atuando onde, exatamente?
Em 74, eu integrava o Esquadrão de Busca e Salvamento aqui em Florianópolis, o 2º/10º Grupo de Aviação, conhecido como Esquadrão Pelicano, que era o responsável pela missão de busca e salvamento em todo o país.
Perfeito. Você iniciou sua carreira exatamente em onde? Foi também em Florianópolis?
Não, eu iniciei minha carreira no Rio de Janeiro, na Escola de Aeronáutica, em 65, olha só.
É bastante tempo, muitas lembranças boas, né, Major?
É, muita. Olha só, a designação dos postos de oficiais generais da FAB para civis, ela é um pouco confusa, né? Primeiro posto é brigadeiro, o segundo é major brigadeiro e o último é tenente brigadeiro. Pode me chamar só de brigadeiro, tá bom? Para não confundir.
Perfeito. Brigadeiro, como é que foi a sua carreira? Como é que foi o seu trabalho, né? Os locais onde você trabalhou, principalmente?
Olha, eu andei muito país, né? Eu saí do Rio de Janeiro, me formei em fevereiro de 69, fui fazer um estágio de aspirante oficial aviador em Natal. Fiquei em Natal dando instrução no Centro de Formação de Pilotos Militares. De lá eu vim para Florianópolis, onde fiquei até 78, e daqui fui para Brasília, Brasília-Santa Maria, Brasília. Em suma, foram umas 17 mudanças pelo país afora aí, sabe? E também fui chefe da Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington e adjunto do adjunto aeronáutico lá em Washington também por 2 anos e pouco.
A carreira militar realmente faz com que muitos, né, tenham essa vida meio nômade, né, de muitas mudanças, né?
Muita mudança, mestre. A família paga um preço também, né? Verdade. Minha filha não tinha sido alfabetizada ainda, já tinha frequentado escola em Brasília, Rio de Janeiro e Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né?
E com relação à sua atividade diária, certamente você pilotou muitas aeronaves diferentes, né? Na época não tinha tanta tecnologia quanto hoje, mas a gente sabe que algumas aeronaves são até hoje referência e lembradas por muitos profissionais.
Ah, com certeza. Em 60, quando eu entrei na década de 60, a Força Aérea ainda era uma Força Aérea da Segunda Guerra Mundial, né? Nossos aviões, a maioria, eram aviões ainda da década de 40, né? C-47, Mata-7, T-6, B-25, B-17. Então, ainda era uma aviação da Segunda Guerra Mundial. E eu voei, ao longo da carreira, mais de 20 tipos diferentes de avião, né? Referências como o T-6, né, que foi da fumaça, Aí tem até uma foto que eu enviei para vocês aí, o que é o ST6, que eu vi na foto aí, é o ST6, foi do Coronel Braga, líder da esquadrilha da FIMAS. Quando ele foi para a reserva, alguns empresários se uniram, compraram o um avião e deram para ele. Esse avião hoje está em Pirassununga, no museu lá. E eu vi esse avião, né, em 2003, por aí, do Rio de Janeiro. Foi um voo muito bacana. Foi o Albatroz, que era um ídolo, né? Eu tinha uma referência, um avião de busca e salvamento, um helicóptero, né? Eu vi H3, HD, H1T, H1H, Skiro Mono, Skiro B. Então, foi uma série de helicópteros. E foi uma. Porque eu vou em Learjet, um jato, né, que era um avião muito moderno para a época. E terminei minha carreira como diretor do Centro Técnico Aeroespacial em São José dos Campos, voando o Skiro bimotor lá e o Bandeirantes. Olha, não posso. Eu sou muito grato pela carreira que eu tive, muito grato mesmo.
O seu amigo Dilson nos enviou várias fotos, realmente. Quem está assistindo no YouTube ou no Facebook consegue ver aqui algumas imagens importantes, inclusive de visitas que você fez ao amigo em Tubarão e na região, né? Certamente foram momentos que vocês não esquecem mais, né? Afinal, o trabalho de resgate em Tubarão foi muito marcante. Inclusive, você pilotou um helicóptero também bastante histórico na aviação mundial, não é?
É, o H1H, que é o helicóptero da Guerra do Vietnã, né? O H1H era o workhorse da Guerra do Vietnã. É muito famoso no mundo todo, né? O barulho dele é inesquecível. E eu estive lá em Tubarão na época com o modelo anterior, né? O H1D. H1D tinha 950 cavalos de potência e o H1H 1.350 cavalos. Fazia muita diferença, né? Mas foi digamos que foi uma espécie de coincidência, né, que nós estivéssemos lá em Tubarão com dois helicópteros H1D na noite que a tragédia aconteceu, né?
Além dessa operação de salvamento, de resgate em Tubarão, na sua carreira você também atuou em missões de fiscalização ou até de combate na aeronáutica?
Olha, na época a gente estava com guerrilhas lá em Araguaia e a gente ficava de alerta SAR, né, para resgatar feridos naquele evento triste aí da história brasileira. Né? Mas eu comandei o esquadrão de helicóptero de operações especiais em Santa Maria, que era equipado com H1H, em 82 até 84. E aqui eu passei 6 anos na busca e salvamento e foi voando aviões de transporte, suma, foi uma carreira bem longa, né? 42 anos e com muita história, muito avião, muita história mesmo.
Brigadeiro, quando o incidente da enchente aconteceu, né, como é que foi, né, essa designação de trabalho? Você estava em Florianópolis, onde é que você estava naquele momento em que você foi enviado para o trabalho na enchente, naquele março de 74 em Tubarão?
O 2º Grupo de Aviação, o Esquadrão Pelicano, o SAR, a gente mantinha uma equipe, uma tripulação de alerta SAR, pronta para decolar a qualquer instante, né? E naquele sábado eu estava de alerta SAR. Eu era o piloto de alerta SAR junto com o Gonçalves e o mecânico, né? Que era guarda, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. E às 8 horas da manhã a gente assumiu o serviço e em seguida já nos acionaram para ir para Tubarão, porque tinha para ver, para dar assistência lá na enchente que estava ocorrendo lá. Né? Mas sábado ainda a enchente ainda estava sob controle de alguma forma. Aí nós pedimos mais meios, né? Foi mais um helicóptero, pedimos combustível para organizar a operação. Mas no de sábado para domingo aí estourou algumas barragens que foram formadas pelo deslizamento de montanha ali nos rios. E aí veio uma onda, um tsunami, e varreu a linha férrea, varreu ponte, inundou a cidade de uma hora para outra. E aí na manhã, domingo, quando eu consegui tirar o helicóptero, meu helicóptero, eu estava no meio da enchente lá no quartel do Exército, a gente passou a tirar as pessoas das casas, da comieira, e aí fizemos isso domingo inteiro, até acabar o combustível. Não sei quantas pessoas a gente soa, não sabe, mas foram bastante. Quando acabou o combustível, a gente parou, e no domingo, mas na segunda-feira de madrugada, o C-47 Porto Alegre conseguiu pousar em Bituba, e a gente passou a reabastecer em Bituba e continuamos a operação toda aquela semana, né?
Eu imagino que é difícil também recordar, né, esses momentos de busca e salvamento que foram muito marcantes. Mas pergunto, foi difícil? Em que situações? Em que cenário, né? Claro, um cenário devastador. Mas como é que foram esses resgates? Você tem alguma história assim especial para contar? Em termos de também dificuldades de segurar o helicóptero no ar? Para içar essas pessoas em telhados, como é que foi?
Ali a gente improvisou, né? Porque não tinha doutrina para enfrentar uma situação como aquela, né? Mas às 12 horas da noite, de sábado para domingo, o meu helicóptero, o que eu tava, ficou no quartel do Exército, e o outro helicóptero ficou no pátio da igreja. Às 11 horas, o mecânico do meu helicóptero me acordou e mandou, pediu para mim olhar para a rua. Quando eu vi a rua completamente cheia, eu me lembrei do nosso helicóptero e saímos do hotel para tentar tirar ele lá do quartel, mas naquela noite a gente não conseguiu, né? Bom, nós tentamos de caminhão, tentamos tudo quanto é jeito, e não era absolutamente prudente decolar com outro helicóptero e tentar fazer isso, porque estava chovendo demais da conta, tudo escuro, não era prudente. Então, na manhã seguinte, na madrugada, nós decolamos então com o helicóptero e chegamos lá. O meu helicóptero estava com água na altura do piso, né? No meio da enchente. Foi uma cena impressionante, né? Aí nós parou o helicóptero, a gente foi para o esqui, saltamos na água, e os três, né, o outro piloto e o mecânico, tiramos, tinha muito detrito nos esquis, a bateria estava no compartimento do nariz, que não tinha sido inundado, o motor ficava em cima, ligamos o helicóptero, ele estava com um monte de luzes acesas indicando que devia estar com a aviação em pico, mas deu uma partida, ele funcionou já e saímos dali já atirando o comandante do telhado, do quartel, e já tirando, salvando o que deu. E nós tiramos tudo de dentro do helicóptero, fechamos a porta do lado esquerdo, o guincho ficava do lado direito, e ficou os dois pilotos, o mecânico só. A gente pairava, descia o guincho, a pessoa pegava o guincho, tinha uma alça lá, botava a alça e a gente guinchava. E nós estávamos nesse trabalho aí, quando o mecânico falou assim: "Poxa, eu estou guinchando uma senhora que está vindo com duas crianças embaixo do braço e ainda uma bolsa, né?" Eu falei: "Poxa," e ele ainda comentou assim: "Pô, uma bolsa nessa condição, né? Eu acho que eu vou jogar essa bolsa fora, né?" E aí, pô, fez um silêncio bandanado lá e o mecânico voltou emocionado, né? "Poxa, ainda bem que eu não joguei, tinha um recém-nascido." Então a
Bárbaro.
gente. Pois é.
Que
As
isso?
pessoas. Daí foi danado. Nossa.
É.
Aquela mãe teve uma coragem absurda, né, de pegar aquele cabo de aço ali e ser enganchado com as duas crianças, as três, né? E a gente ia colocando para dentro do helicóptero, e até, por sorte, né? Estava ventando bastante, e isso ajudava a gente a ficar no pairado, né? Melhorava, mitigava um pouco a falta de potência. Aí, quando a gente atingia o limite da potência, a gente pousava no pátio da igreja, desembarcava as pessoas, decolava de novo e ia fazendo isso até o dia inteiro, até acabar o combustível. Agora, a gente estava numa situação tão precária como todo mundo, né? O macacão ficou imprestável, então a gente estava voando de calção e prusão de pouco. Não, sem tomar café da manhã, sem almoçar, sem nada, né? Sem jantar, e foi assim o dia do domingo, né?
Brigadeiro, olhando todo esse cenário de destruição, pessoas perdendo tudo que tinham, né? Aquele mar de água, enfim, a cidade toda inundada, qual a sensação, o sentimento? Inclusive, imagino que passa na cabeça, né? Como vai ficar depois de acabar a operação? Como essas pessoas vão reconstruir, né? Humanamente falando, deve ser algo que toca muito, né? Como é que foi para você, além de ter participado e salvado pessoas, mas também pensar de como ficaria, né? Ou ficariam essas tantas pessoas?
Nós tínhamos um interesse particular ali, porque o Luiz Clóvis Posa era capitão, ou era tenente, como eu, lá no esquadrão, e ele tinha ido para a família naquele final de semana para casa dos pais dele, lá em Tubarão, né? No sábado, no comecinho da noite, a gente esteve na casa lá com o pai dele e tal, porque a enchente ainda permitiu. Mas aí o pai dele nos deixou na entrada da ponte, e soubemos depois que perdeu o carro, porque a água subiu muito brusco, e ele conseguiu voltar a pé. Mas nós ficamos muito preocupados para saber se eles tinham sobrevivido, como é que estavam, né? Mas a gente também não tinha condição de ir lá, sabe, ver isso com o helicóptero, porque a gente estava salvando quem a gente via, né? E era um sentimento de muita frustração, né? Você às vezes via alguém ali no telhado abanando para você, e você, pô, salvando alguém ali por perto, e de repente a casa se desmanchava e ia tudo para a enchente, né? Era muito assim, né? Traumática essa situação toda aí, né? Naquele domingo lá, né? Aí quando abaixou a água e a gente foi dar um apoio diferente, de levar comida, vacina e tudo, aí que foi toda a região, né? Toda a região, né, gente? Toda a região foi afetada ali. Vários municípios. Eu não sei o Uruçanga, que como é que ficou naquela enchente, né? Não me lembro.
O impacto aqui
Mas
foi menor também, mas ainda é muito vivo na memória das pessoas. Aliás, Brigadeiro, passados 52 anos da enchente Tubarão, essas imagens, essa memória, de certa forma ainda vem à mente, incomoda um pouco, enfim, até que ponto, né? Você ainda relembra tudo que viveu e tudo que aconteceu.
agora a memória, isso vai apagando um pouco, né? Ela foi reavivada aí, 50 anos aí, eu recebi o título cidadão lá de Tubarão, e isso tudo trouxe de volta essa memória toda. E eu vi na cidade lá, não tem ninguém lá com quem eu tenha conversado 50 anos depois, que não tenha sido afetado, que a família não tenha sido afetada de alguma forma, né? Eu fiquei impressionado com isso daí. Realmente foi algo indescritível, né? Muita gente morreu, muita gente desapareceu, e a maioria das pessoas perderam tudo que tinham, né? A gente via coisas impressionantes, né? Mas o que eu falei na Câmara lá de Vereadores, deviam levantar um monumento às pessoas que trabalharam depois para tornar possível a pujança que nós vemos hoje na região toda, né? Tubarão, aí em Luçanga mesmo, São Luís de Gerba, e por aí vai, né? Impressionante a resiliência desse povo, né? Eu fico impressionado e fico muito orgulhoso desses brasileiros, sabe?
Eu tenho aqui um material que, na verdade, é um áudio do seu amigo Dilson. Me permita rodar, Brigadeiro.
Por favor, por favor.
Bom dia, Jair. Bom dia a toda a equipe da Rádio Marconi e aos ouvintes. E bom dia ao Major Brigadeiro Viana, agradecê-lo por ter atendido o nosso pedido, que o objetivo disso tudo é registrar a história, uma história que não pode ser esquecida, tem que ser lembrada e homenageada. O objetivo disso tudo, ô Jair, é relembrar uma história, então a gente conta a história, contei a história da nossa classe de 1955, que serviram em 1974, naquela tragédia que se abateu em Tubarão, em 1974. O que que eu quero falar? Além do nosso trabalho, esse trabalho do piloto da FAB, e dois pilotos, que foi primordial para salvar muitas vidas, e que nós esquecemos desses heróis. Então eu vou voltar um pouco atrás, lá por volta de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Os brasileiros, em fevereiro de 1945, tomaram Monte Castelo, certo? E os americanos tentaram e não conseguiram, os brasileiros conseguiram, assim como outras cidades. E com isso, os brasileiros foram subindo e tinha a tal da linha gótica, que era 300 quilômetros do mar Tirreno ao mar Adriático. Cortava toda a Itália, 300
Não
quilômetros.
estou mais ouvindo
Tinha mais ou
áudio.
menos 2.500 casamatas nesse trajeto para impedir a subida dos aliados. Mas os brasileiros, com a sua perspicácia, conseguiram subir após Monte Castelo, e agora em abril, mais ou menos pelo dia 20, eles tomaram Montese, Foro Novo e Zoca. O que que aconteceu lá? Aconteceu lá que os brasileiros, quando conseguiram cruzar a linha, eliminando os alemães, e fugiram também. Quando eles entravam numa casa, o pessoal estava todo escondido no porão das casas, os italianos, com suas famílias, e eles ficavam assustados, porque os inimigos, quando entravam nas casas dos italianos, eram para roubar mantimentos, comidas, tomarem. E os brasileiros, quando chegaram lá, estavam apavorados, mas os brasileiros forneceram
Eu
sua
não estou
ração
ouvindo o
e
áudio
dividiram com
novamente.
eles, com a população, para então eles sobreviverem.
Brigadeiro, nós colocamos aqui um áudio
Oi.
gravado do Dilson. Você não estava ouvindo, né?
Eu vi parte só.
Uma parte, né? Ele falou sobre a tomada de Monte Castelo, né? Foi um período também que o Brasil participou na Itália, né? E foi um período também bastante marcante também para a nossa aeronáutica, não é?
Foi, o nosso grupo de caça fez um trabalho memorável lá naquele evento, né? Perdemos muitos pilotos lá também, né? Muitos ficaram lá, muitos não voltaram.
Brigadeiro, como é que é a sua relação hoje com o Tubarão? Né? Você foi reconhecido, como já disse, né, como cidadão tubaronense, um reconhecimento muito importante pelo trabalho que fez. Foi lá, foi chamado, a missão foi dada e foi cumprida. Salvaram muitas pessoas. Né? Qual é a sua relação hoje com a Cidade Azul?
Olha, para mim foi até foi uma surpresa, assim, né? Um trabalho do Dilson aí e alguns vereadores e tal, para me dar esse título, né? Eu fico muito grato, fico muito orgulhoso, né? De certa forma, mas a gente tem que, pelo que foi, né? Pela tragédia que foi, né? Tem que ser, fica ali entre orgulhoso e acho que pesaroso também, né? Porque tanta gente morreu, né? Mas eu tenho uma ligação incrível com o Tubarão por causa do Posa, né? E da família dele. Depois, com esse evento lá também de 74, o Tubarão nunca vai sair da minha memória, né? Nunca mesmo.
Em momentos difíceis como esse, a solidariedade de profissionais como você e também da própria sociedade fazem a diferença, né? Parece que o povo brasileiro é muito solidário nesses momentos de tragédias, enchentes e acontecimentos que trazem destruição, não é, Brigadeiro?
É impressionante, sabe? Porque ali quem pôde subiu por parte da igreja, né? Subiu por parte da igreja, os carros, as pessoas. E aquelas moradores do entorno dali do morro da igreja, do pátio da igreja, que não foram afetados pelas águas, todos eles receberam cada um dezenas de pessoas em suas casas, né? De pessoas que eles não conheciam, nada, né? Para poder dar abrigo, dar comida, as crianças, tudo. E depois, né, que tudo isso terminou e já não havia mais necessidade da nossa presença lá, né? Essas pessoas, elas foram fundamentais para poder garantir a sobrevivência dessas outras que foram atingidas, né? Então, eu falei isso também lá na Câmara dos Vereadores, né? Então, são essas pessoas que são heróis anônimos que também merecem ser lembradas, sabe? Porque, poxa vida, foi impressionante o que eles fizeram ali e impressionante o que se foi feito para recuperar toda a cidade, né? E todo aquele vale ali, num período até relativamente curto de tempo, né? Uma resiliência impressionante. E a gente vê hoje. Ou quem passa por ali hoje não imagina que tudo aquilo ali praticamente foi destruído, né? Então, eu fico muito orgulhoso, sabe? Muito orgulhoso mesmo de ver como foi recuperado.
Brigadeiro, eu vou rodar aqui um áudio do Dilson, um pouco mais curto. Vamos ver e testar para ver se você consegue ouvir bem aí.
Tá bom.
Bom dia, Jair. Bom dia, equipe da Rádio Marconi. Bom dia a todos os ouvintes da rádio e bom dia ao Major Brigadeiro Viana. Agradecê-lo por ter atendido o nosso pedido para, com isso tudo, nós mantermos a história que está sendo esquecida, essa tragédia de 1974 em Tubarão, o qual ele participou ativamente e que salvou muitas vidas, né, através do seu helicóptero. Mas que não podemos esquecê-lo. Assim como, só para relembrar um pouco, há 81 anos, os brasileiros tomaram Monte Castelo na Itália,
Agora eu não
tomaram
estou ouvindo
Fornovo,
mais.
tomaram Montese e outra cidade lá, Zoca, que fazia parte da linha gótica dos alemães, conseguiram ultrapassar.
Brigadeiro, infelizmente a gente não
Oi.
conseguiu enviar um bom som para você aqui, mas agradecendo pela sua participação e também pelo Dilson, né, estar conosco sempre, ter feito essa conexão com você, para a gente relembrar, mas principalmente para mostrar às novas gerações de que Tubarão já passou por uma tragédia muito difícil, se reergueu, é uma cidade muito bonita, muito próspera e que não para de crescer. Muito obrigado, Brigadeiro.
Eu que agradeço, né? Trazer de volta, poder relembrar isso e não deixar esquecer exatamente por isso, né? As gerações atuais, lembrar que da resiliência desse povo e ver que as dificuldades de hoje não se compara nem um pouquinho com o que se ocorreu no passado, né? E eu espero que todos vocês aí, o Sanga, toda essa região aí, continue prosperando. Santa Catarina é um exemplo para o Brasil. Eu sou mineiro, minha mulher é catarinense. Viemos morar aqui em 2006, depois que eu fui para a reserva. E fui acolhido de braços abertos, sou grato ao Estado. Também tenho muito orgulho dessa terra aqui. E eu agradeço muito essa oportunidade, sabe? Muito mesmo. Muito obrigado, hein?
Aproveitar a sua fala e dizer que aqui na região de Uruçanga, Cocal do Sul, Criciúma, no Sul, enfim, há muitos mineiros, inclusive aqui em Uruçanga tem um mineiro muito especial, que é o Antônio Carlos Reis Couto, veio lá de Minas e conheceu também uma uruçanguense, uma italiana aqui, por aqui ficou, viu?
Pois é, eu conheci uma lemoa, viu?
Coisa boa. Obrigado, Brigadeiro, muito sucesso, saúde para você, viu?
Muito obrigado, fica com Deus.
Adenir Siqueira Viana, conhecido como Major Brigadeiro Viana, atualmente reformado, né? Formou-se na Escola da Aeronáutica em 69 e foi responsável pelo salvamento de centenas de vidas na enchente de 74. Registros oficiais trazem 199 mortes, né? Mas poderia ser muito maior, graças ao trabalho dos abnegados soldados, né? Militares, oficiais da aeronáutica, pessoas, instituições que deram seu apoio para que esse número não fosse muito maior.